Então, um ponto de vista que mistura o elemento pertencente à ciência da natureza ao sistema da inteligência, mistura um objeto de conhecimento teórico a uma ciência prática. Isso faz com que, portanto, esse objeto teórico seja contaminado por aquilo que é próprio do prático e ou contamine isso que está em jogo no prático. Explicando melhor a situação, o que vai ficar mais claro quando falarmos do inverso, quando for o elemento inteligente misturado à doutrina da natureza. Quando eu estou considerando os objetos da natureza, se eu os misturo ou se eu os considero a partir da forma própria ao sistema da inteligência, eu estarei considerando esses objetos da natureza fora da natureza. Então, se eu considero os objetos que pertencem à ciência da natureza a partir da forma própria ao sistema da inteligência, à filosofia transcendental, eu estou como que tirando esses objetos que pertencem à ciência da natureza do seu lugar próprio, que é a natureza. De modo que esses objetos, ao saírem como objetos de conhecimento do seu lugar próprio, eles deixam de ser objetos reais e passam a ser objetos meramente hipotéticos. Eles deixam de ser ontológicos, eles deixam de ter uma existência ontológica para ter uma existência apenas epistemológica. Essa é a consequência principal, diríamos assim, dessa mistura do elemento pertencente à ciência da natureza ao sistema da inteligência. Ele perde a sua contextura, ele perde o seu conteúdo propriamente ontológico e se resume a mero elemento epistemológico. Por isso, Hegel aqui usa o termo hipótese. Por quê? Porque está circunscrito à epistemologia. E usa o termo ou o adjetivo transcendente porque está fora do seu lugar próprio, ou seja, está fora da própria natureza e, portanto, perde realidade. Poderia falar muito mais disso aqui, mas infelizmente não é hora, não temos tempo, deixamos para um segundo momento, para uma outra época. Ora, isso Hegel dá o lugar exato onde acontece. Acontece quando se quer unificar a consciência e o inconsciente. Como que se unifica a consciência e o inconsciente de modo efetivo? Ora, só se unifica a consciência e o inconsciente de modo efetivo quando a consciência suprassume o inconsciente, quando a consciência se reconhece como verdade do inconsciente. Mas isso é uma questão que também nesse momento não nos é lícito discutir. O que faz a teoria das fibras, né? E em que medida os termos consciência e inconsciente aqui estão sendo aplicados. Se nós avançarmos um pouquinho mais no nosso texto, embora o tempo esteja correndo, e lermos na Fenomenologia do Espírito o parágrafo 346, ou pelo menos o primeiro período desse parágrafo, nós vamos encontrar claramente o que Hegel aqui está chamando de hipóteses transcendentes. Por que que isso faz com que o objeto próprio pertencente à ciência da natureza perca sua realidade, e ao invés de ter uma existência plena no âmbito próprio dele, ontológico, ele passa a ter uma existência apenas hipotética, apenas transcendente. Leiamos, então, o parágrafo 346 da Fenomenologia do Espírito, onde Hegel afirma. Então, fibras cerebrais e semelhantes, ou coisas semelhantes, consideradas como o ser do espírito, são já uma efetividade pensada, apenas hipotética, não efetividade existente, não sentida, não vista, não a verdadeira efetividade. Se elas, as fibras cerebrais, são aí, se elas são vistas, são elas objetos mortos. E então não vale mais pelo ser do espírito. Explicitando isso melhor, quando a teoria das fibras de Charles Bonnet, de quem falaremos mais um pouquinho, tenta explicar o movimento do pensamento mediante essas fibras cerebrais, ou seja, quando tenta explicar, reduzir o desenvolvimento do pensamento humano a partir do elemento material, no caso as fibras cerebrais, no caso dele, ele não só naturaliza esse movimento que é propriamente espiritual, mas trabalha num nível meramente hipotético que, para o caso exato da natureza, para verificarmos isso, né, nós acabaríamos matando o indivíduo na medida em que, se vermos essas fibras em sua operação fundamental, elas acabam se tornando inertes, porque tiradas do seu lugar natural, por exemplo, o cérebro, o indivíduo morre e elas deixam de funcionar. Evidentemente que nos dias de hoje isso pode ser questionado. Porém, há outros modos também de objetar esses questionamentos. Sobre isso, falarei rapidamente no próximo arquivo e depois passarei para a segunda parte dessa primeira parte do décimo parágrafo.